Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, a partir de agora para você aqui na rádio que faz a sua trilha sonora, onde quer que você esteja, um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência nesta terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Alô para você de casa, você que está chegando, está saindo, você que vai trabalhar ou está no trabalho ainda, você que está no comércio, nas lojas, escritórios e demais estabelecimentos, um grande abraço. Você das ruas, das estradas, muito obrigado pela carona nos carros, táxis, ônibus, caminhões, ouvindo a gente. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando pela internet, através do aplicativo Gabriela FM ou do nosso site gabrielafm.com.br. Participe aí conosco pelo WhatsApp, mensagens escritas 988291029. Isso aí, viu? Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com ele, o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
É isso aí. Vamos começando com Alô Esporte Clube.
Bom, nosso Alô Esporte Clube de hoje para nosso amigo Alberto Pessoa Filho. É, nosso querido Albertinho, comandante do Clube Social de Ilhéus.
Abraço para o Albertinho, né, e toda a diretoria do Clube Social de Ilhéus. E mandar também aí os parabéns para quem está completando mais um ano de vida hoje. É, Rosângela Conceição, parabéns Rosângela, beijo, felicidades, tudo de bom. A Erika Souza também, parabéns Erika, beijo, felicidades, sucesso. A Nayá Eliott, está na sintonia também, beijo Nayá, para você tudo de bom, muita saúde e felicidades. A Rita Silva, beijo Rita, parabéns, tudo de bom. Ana Lúcia Vieira também, parabéns Ana, sucesso para você. Joilson de Jesus também, parabéns Joilson, é, muito sucesso. Antônio Rabelo, parabéns, abraço, sucesso também. A Camila Borges também, parabéns Camila, beijo, felicidades. Maribel Belmonte também, a Maribel de Ilhéus, parabéns Maribel, beijão, sucesso para você. A Jaqueline Mota também, parabéns Jaqueline, beijo, felicidades. Carlos Filho também, abração Carlos, parabéns, muitos anos de vida a todos esses. E a você também que está completando mais um aninho de vida hoje, que não foi citado aqui, sinta-se abraçado, viu? Vamos começando, Gabriela Esportiva, 6 e 9.
Gabriela Esportiva.
Começando pela Champions League, olha, o Real Madrid deu hoje um importante passo em busca de vaga na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Diante de um Liverpool em noite infeliz, a equipe espanhola venceu por 3-1 no Alfredo Di Stéfano e vai para o jogo da volta com vantagem de poder perder por um gol de diferença. O Vini Júnior, autor de 2 gols, brilhou pelo lado merengue e Asensio também marcou. Salah fez para os ingleses, então aí o Vinícius Júnior, decisivo aí, fez 2 gols que garantiu a vitória do Real Madrid nesse primeiro jogo contra o atual campeão mundial Liverpool, Zé Maria.
É resultado muito expressivo, né? Importante. É, o Real estava necessitando de um embalo desse, é um momento muito especial. É, no jogo de volta, pode consolidar uma classificação. É muito importante na temporada do futebol europeu.
É isso aí, viu? Esperar para ver esse jogo de volta, super interessante, que tudo pode acontecer, inclusive uma virada aí, hein, Zé?
É, inclusive um resultado até surpreendente, né, Marcos? O futebol é muito imprevisível, né? É, não é uma ciência exata como a matemática, e isso torna uma competição ainda mais especial.
Pois é, e pela Copa do Brasil, teremos logo mais aí às 21h30, o Fortaleza recebendo a equipe do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Zé Maria.
É, teremos um pouquinho antes, né? Isso. Às 19 horas, o Curitiba.
Verdade.
Né? Abrindo nesta terça-feira a rodada da Copa do Brasil. São 9 jogos nesta semana. O Curitiba enfrenta o Operário no primeiro jogo da noite. Às 21h30 teremos o Fortaleza enfrentando o Ipiranga, né? Ipiranga é clube do futebol do Rio Grande do Sul. Então a gente percebe que tudo indica, né, que o Fortaleza, como clube integrante do futebol da Série A, pode dar um passo decisivo e garantir o acesso na terceira fase. Quem se classificar a partir desta segunda rodada, Marcos, já coloca no buraco do pano uma cota de R$1.700.000.
Opa.
Na quarta-feira, aí sim, teremos os três clubes da Bahia que permaneceram nessa Copa do Brasil fazendo jogos importantes. Todos eles jogando em casa, né? Às 16 horas de amanhã, a Juazeirense enfrenta o Volta Redonda, que vai fazendo um campeonato de muita qualidade no futebol do Rio de Janeiro. O Volta está ali, nesse momento, na segunda posição, mas com a mesma pontuação do time do Flamengo. Então, Juazeirense e Volta Redonda é o jogo das 16h. No mesmo horário também, teremos Picos enfrentando o Boa Vista. Aí, às 19 horas de amanhã, o Vitória enfrenta o Rio Branco. Às 21h30, o Tombense, né, Clube Mineiro, enfrenta o Vasco da Gama. O Vasco já se encontra no local, fez uma viagem de ônibus, 370 quilômetros do Rio até a cidade do Tombense.
Está,
né,
numa boa campanha o Tombense lá em Minas, hein?
Fazendo um bom campeonato mineiro, né? Fazendo o campeonato mineiro com muita qualidade. Dizem, Marcos, são as informações que a gente tem, que o estádio é um estádio muito pequeno, muito acanhado, mas que o piso é de excelente qualidade, isso é que importa, né?
Tombense está lá, verdade, Tombense está lá na Série C do brasileiro, né?
Na cidade de Tombos, né?
Uhum.
Portanto, dizem que o gramado é de muita boa qualidade, e isso é que faz muita diferença na qualidade do futebol. Portanto, amanhã, esse, no meu entendimento, nesse horário aí, um jogo que vai atrair a atenção da grande torcida, né, do Vasco da Gama. No mesmo horário, o Bahia enfrenta o Manaus. Com o elenco que o Bahia tem, embora o futebol não seja essa ciência exata, mas a gente entende. É um Bahia muito favorito para esse jogo diante da equipe do Manaus. Na quinta-feira, teremos mais dois jogos para o fechamento desses 9 jogos desta semana. Quinta, 19 horas, o Criciúma enfrenta a equipe da Ponte Preta. E na quinta-feira, às 21h30, o Vila Nova de Goiás recebe o Juventude, que agora é clube integrante da Série A do Campeonato Brasileiro.
Pois é, Zé. Falando ainda do lado financeiro agora, né, de alguns clubes, vamos tomar aí o nosso Jacuipense, aqui da Bahia, que vai liderando o Campeonato Baiano da Série A por enquanto. Você lembra
de a Juazeirense.
A Juazeirense, melhor dizendo. Você lembra de algum outro clube que de repente está aí conquistando, né? Passando de fase na Copa do Brasil, que tenha recebido essas cifras aí que a Juazeirense vem ganhando como
ninguém,
clube do interior?
Ninguém. É um ineditismo no futebol da Bahia. A Juazeirense pegou duas cotas, né? Uma de 600, o total das duas cotas, um pouco a mais do que R$1.300.000. Isso, nenhum clube do interior, né, com exceção de Bahia Vitória, né, nenhum clube do interior havia ainda alcançado essa façanha. E a Juazeirense pode ainda fazer história.
Sim.
Nessa Copa do Brasil. Eu vejo que a equipe de Juazeiro se reforçou, Marcos, se fortaleceu com o dinheiro da Copa do Brasil, o jogo da Copa do Brasil. A Copa do Brasil motiva muito os chamados clubes pequenos de nosso futebol, porque além de serem as maiores cotas, né, O dinheiro cai no dia seguinte. Classificou, o dinheiro cai na conta.
É certo.
Então,
né?
É certo, exatamente. Então, a Juazeirense pode sim. Já pegou aí quase 1.300.000 reais, pode pegar amanhã mais 1.700.000 reais. Aí, meu amigo, estaria nos céus. Imagine a motivação desse time da Juazeirense.
Será que você acha que a CBF pode adotar aí o Pix, né? Usa a TED, né? A transferência eletrônica.
Usa TED, né? Cai. É transferência eletrônica.
Se usar o Pix, cai no mesmo dia, né?
Ela só trabalha com um banco, né? Com Santo André. Transferência eletrônica, com certeza. Cai no mesmo dia, Márcio.
Sim,
não
sim.
Tem dificuldade, não. E um outro detalhe. Essa Copa do Brasil, além de pagar cotas diferenciadas, ela sempre traz uma novidade. Na primeira rodada do campeonato, o clube visitante jogava pelo empate. A partir dessa segunda rodada, as regras são outras, né? Em caso de empate, Marcos, teremos decisão na cobrança de penalidades. Então, são chances reais da Juazeirense fazer história jogando dentro de casa, um gramado que a gente sabe que não é um gramado perfeito, que tem muita irregularidade, mas o time do Juazeirense já conhece o seu gramado, e isso vai ainda mais facilitar o desempenho da sua equipe. Então é uma Juazeirense querendo fazer história na Copa do Brasil, um jogo muito interessante. Amanhã, já no início do programa, já estaremos sabendo desse resultado de Juazeirense e Volta Redonda pela segunda fase da Copa do Brasil.
E pelo andar da carruagem, a Juazeirense vai se tornar a terceira força do futebol no estado, hein, Zé?
Exatamente. A não ser que tenhamos um novo campeão do interior no Baianão desse ano. Aí o ranking muda porque o título vale muito, né?
Uhum.
O campeão, se houver uma equipe, a gente está percebendo, um Bahia de altos e baixos, né, usando uma equipe de transição na competição do Campeonato Baiano, isso, no meu entendimento, acabou dando chances reais para alguns times do futebol da Bahia. Claro que nós não estamos falando de Dulce Mel, que está ali disputando o rebaixamento, não estamos inserindo nessa história o Fluminense de Feira, que tem um elenco de uma qualidade técnica muito ruim. A própria Unirbe, né, que começou bem o Campeonato Baiano, mas aí perdeu. A Unirbe fez criou uma situação inédita no nosso futebol. Estava com um time bem invicto, de repente perdeu o treinador. E aí mudou tudo. É a mesma pontuação da época do Laelson Lopes. A Unirbe não avançou. Continua com 7 pontos, caiu para o 7º lugar. A Jacuipense ainda engateando também nesse Campeonato Baiano, o Conquista ali na 5ª posição, mas eu entendo que, por exemplo, o Bahia de Feira, no meu entendimento, é uma equipe, aliás, já há muito tempo eu tenho colocado isso aqui, o Gabriela Esportiva, muito embora a mudança no time do Canidé foi muito radical, trouxe muitos jogadores de fora do mercado do futebol da Bahia, mas o Bahia de Feira começa a se entrosar, e já nesta quarta-feira, Marcos, às 16h, tem um jogo importante lá na Arena Cajueiro, enfrenta a equipe do Vitória da Conquista. Então Bahia de Feira pode amanhã conquistar mais 3 pontos e alcançar a mesma pontuação do Atlético de Alagoinhas, que está ali na 2ª posição. Então, no meu entendimento, Juazeirense, no primeiro momento, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas são equipes que estão pavimentando, né, um acesso entre as 4 equipes semifinalistas da competição, e essas equipes podem sim brigar no momento mais decisivo por um título inédito, né? Para o Atlético seria o primeiro título da sua história, a Juazeirense também seria a primeira conquista de um campeonato estadual, e para o Bahia de Feira seria o segundo título, já que o Bahia de Feira conquistou a competição no ano de 2011. Então, essas 3 equipes, no meu entendimento, são equipes que podem brigar, sim, pelo título do Campeonato Baiano.
A Unirbe está ali em sexto lugar. Com
sétima posição.
É, sexta colocação, né, com 7 pontos.
Ela tem, nesse momento, a não ser que eu esteja enganado nas minhas anotações, a Jacuipense chegou a 7 pontos, né, ocupou a sexta posição, a Unive caiu mais uma casinha, estaria na sétima posição, mas...
Aliás, está até por ordem alfabética, porque Jacuipense e Unirbe estão com os mesmos critérios, tudo empatado, né, Zé?
Exatamente.
É isso aí.
Chega a um determinado momento, os critérios são diversos critérios, né? Para você buscar, porque pode, por exemplo, chegar 3, 4 equipes com a mesma pontuação para uma única vaga. Lembrando que no final... dessa fase inicial de competição, dessas 9 rodadas do Campeonato Baiano, vão se classificar as 4 melhores equipes. Então esses critérios, entendeu? Eu lembro, eu não li ainda o critério desse ano, mas o Campeonato Baiano do ano passado até cartão fazia, entendeu, diferença quando esses coincidiam, né? Esses critérios, entendeu, iria também para a decisão dos cartões amarelos.
A disciplina, né? O lado disciplinar.
Né? Exatamente.
Então, Jacuipense e Unirbe estão dividindo aqui pela tabela a sexta posição, né? Então, com o mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias.
Conquista Jacuipense e Unirbe com 7 pontos. Aí tem Bahia com 9 pontos, o Bahia de Feira também com 9, o Atlético de Alagoinhas com 13. E a Juazeirense, que joga no domingo, com 13 pontos. Se vencer no domingo, a Juazeirense já está garantindo seu passaporte para as semifinais do Campeonato Baiano.
A Unirbe, a exemplo da Jacuipense, está fazendo valer sua defesa. Mas o ataque tem que funcionar, Zé, né? São 4 empates, 1 vitória e 1 derrota.
Exatamente. Mas o time estava bem, treinado pelo Laelson Lopes. Aí o professor Carlos Joel, que é o reitor da instituição, a gente lembra sempre, que a Unirbe não é uma associação normal desportiva, é um clube empresa que pertence a uma rede das faculdades Unirbe, né? O professor contratou um profissional para o futebol da Unirbe e sem consultar o técnico Laelson Lopes, esse profissional começou a requisitar determinadas contratações para o elenco. E aí o Laelson pediu para cair fora, pediu para sair. Depois que saiu, a Unirbe não venceu absolutamente ninguém. Não evoluiu na competição, a realidade é essa. E se perder amanhã para a equipe da Juazeirense, dificilmente vai ter oportunidades de chegar entre as 4 melhores equipes da próxima fase do Baianão 2021.
Pois bem, 6h24 agora, a gente segue em frente.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Falar do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, há jogos aí que completam essa 8ª rodada. Ontem tivemos o Flamengo visitando o até então invicto Madureira e o Rubro Negro aplicou uma goleada 5-1, Zé Maria.
E o gol do Madureira acabou acontecendo por acaso, né? É um Flamengo muito forte. Eu diria para você, Marcos, que o time do Flamengo, do Sub-20, utilizando aqueles reservas como Vitinho, como Michael, o próprio Pedro, agora não, porque está em recuperação de lesão, era um time favorito para ganhar o Campeonato Carioca. Imagine um Flamengo, né, com Diego Alves, com Isla, com Ilhairão, com Rodrigo Caio, com Felipe Luiz, com Diego, com Gerson, com Everton Ribeiro, Arascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. É um time muito favorito para disputar esse Campeonato Carioca. Então, acabou criando um resultado muito expressivo. O Flamengo, aliás, tem um saldo de gols fabuloso nesse início do Campeonato Cariocão. Essa noite teremos a finalização dessa 8ª rodada, nesta terça, às 21h30, é o Fluminense joga com a necessidade de fazer o resultado. Está enfrentando o Macaé, que é o lanterna do Campeonato Carioca, com apenas um ponto ganho no momento. E um detalhe, nesse jogo desta noite, do time do Fluminense, Fred, seu principal atacante, é a esperança de gols do Fluminense esta noite, diante do lanterna Macaé. Fred já tem, Marcos, 398 gols na carreira, e de repente marcar dois golzinhos no jogo desta noite, o Fred já chegaria aí na galeria dos artilheiros com 400 gols marcados. O Fluminense precisa muito fazer o resultado para ocupar aquela quarta posição que no momento pertence à equipe do Botafogo.
São poucos artilheiros que chegam a essa marca aí, viu?
Ah, raríssimos, né? Raríssimos, essa é a realidade. Então o Fred, apesar de já ser um jogador maduro, já ser um jogador experiente, cascudo, né? Aquele autêntico camisa 9, né? É um jogador que sempre teve uma identidade muito forte com a camisa do time do Fluminense. E vamos ver como o Fluminense vai se comportar essa noite com o Fred, com o Nenê, com os meninos, né, de Xerém. O Fluminense tem jogadores jovens de muita boa qualidade no seu time. Pode ser um Fluminense muito forte. E para mim não seria surpresa nenhuma se houver o surgimento de uma nova goleada no fechamento dessa oitava rodada do Campeonato Carioca.
Pois
lembrando
é.
Que na nona rodada, que já vai começar a partir de sábado, teremos Madureira e Boa Vista, o Volta Redonda enfrentando a equipe do Botafogo, o Fluminense vai jogar contra o Nova Iguaçu, Macaé e Resende, e teremos ainda Portuguesa e Bangu. Na quarta-feira, dia 14/4, entendeu? Aí a TV Record programou o último jogo dessa nona rodada, porque é um Flamengo e Vasco. Por que dia 14/4? Por que dia 14/4, Marcos? A Globo também vai ter uma decisão da Recopa Sul-Americana, né? Jogo de Brasília. O Palmeiras joga amanhã na Argentina, em Buenos Aires, e faz o jogo de volta no dia 14, às 21h30, mesmo horário de Vasco e Flamengo, entendeu? O Flamengo e Vasco, como queira, enfim, interesses aí de televisões, de emissoras brigando pela audiência do futebol.
Pois é, e com esse resultado de ontem, essa goleada, o Flamengo aí tomou a liderança do Volta Redonda justamente pelo saldo de gols, Anaí.
Exatamente, reassumiu a liderança, tem tudo. O Flamengo continua um Flamengo com muita intensidade, agora ainda mais favorito, porque está com o seu time titular, com a sua força máxima, né? O Rogério Ceni, claro que aproveitou uns dias da pré-temporada para fortalecer fisicamente esse grupo, entendeu? Já de olho no calendário, tem a decisão da Supercopa, entendeu? Contra a equipe do Palmeiras, já no domingo, dia 11, Flamengo e Palmeiras também no Estádio Nacional de Brasília. Aliás, só um detalhe de coincidência, né? O Palmeiras pretende também realizar a final do dia 14, também no Estádio Nacional de Brasília, deve confirmar a qualquer momento como seu mando de campo no jogo de volta. Então é um Flamengo preparando, utilizando o Campeonato Carioca, e fez ontem um bom treino, porque esse time do Madureira vinha engrossando o caldo de grandes clubes do futebol do Rio, vinha no momento também muito forte da competição, né? Defendia até uma invencibilidade, e de repente não suportou o futebol envolvente, de toques de bola, de muita qualidade técnica. Nossa, o Flamengo está realmente voltando a jogar com muita intensidade, e por isso eu vejo, analisando essas duas decisões que teremos, primeiro a Recopa Sul-Americana, vejo a equipe do Palmeiras, Marcos, que já joga amanhã o primeiro jogo em Buenos Aires, né, contra o Defensa Justiça, é muito favorito para fechar já um resultado positivo amanhã mesmo em Buenos Aires, e no dia 14 em Brasília, enfrentando o mesmo Defensa e Justiça. Mas na decisão da Supercopa do Brasil, vejo um equilíbrio muito grande. Flamengo e Palmeiras, aí é uma outra história, entendeu? Não sei se o Palmeiras vai conseguir superar o Flamengo, não, nesse jogo único desta final da Supercopa do Brasil.
Tá legal, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com Gabriela Esportiva, 6h31.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Já de volta com o nosso Gabriela Esportiva, para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia e vamos aí, continuando falando de esportes, falar aqui do que o Adriano de Souza, né, vamos às ondas, falar de surf. O Adriano de Souza, o mineirinho, foi o único brasileiro a conseguir avançar, né, ontem, segunda-feira, na segunda etapa do Circuito Mundial de Surf em Newcastle. Enquanto o campeão mundial de 2015 passou pelas repescagens na Austrália, Jadson André foi eliminado, assim como a atual número 3 do ranking feminino, a brasileira Tatiana Wellston Webb, que foi superada pela local Isabella Nichols nas oitavas, terminando na nona colocação. Com os resultados de ontem, foram definidas as 16 baterias da terceira fase masculina. Destaque para os duelos dos campeões mundiais Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, que enfrentarão os locais Jackson Baker e Conor O'Leary, respectivamente. Além de Mineirinho, Ítalo e Medina, outros 7 brasileiros também disputam a terceira rodada. Felipe Toledo, David Silva, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Peterson Crisanto, Iago Dora e Alex Ribeiro. Então, a Brazilian Storm aí está aí viva ainda lá no Campeonato Mundial, a Liga Mundial de Surf WSL, Zé Maria.
Aí a parada é outra, né?
É.
O grau de dificuldade é outro também. A gente acompanha, né, Marcos? Não curto muito, não, mas acho sim uma atividade muito interessante. Eu queria até aproveitar, Marcos, para colocar aqui, mesmo porque percebi ao longo dos meses aqui na Rádio Gabriela, a democracia como a emissora trabalha. Né? Aqui eu nunca senti policiamento de nenhum momento. Né?
Sim.
Na poda da sua fala, claro, aqui todo mundo externa a sua opinião e cada um responde, né, por aquilo que coloca no microfone da emissora. Eu recebi ontem um convite do fórum que vai acontecer amanhã, no dia de amanhã. Esse fórum vai acontecer na abertura, na parte da manhã, vai ter a parada do intervalo do almoço e aí ele prossegue até o meio da tarde, quando terá o seu encerramento. É um fórum municipal de revitalização do esporte de Ilhéus.
Está precisando,
Rapaz, quando eu recebi essa mensagem, me adicionaram no meu zap, me mandaram a informação, eu fiquei refletindo sobre esse fórum. Fórum Municipal de Revitalização do Esporte de Ilhéus. Eu tenho que parabenizar o professor Gurita, né? A intenção dele é a melhor possível. Nossa, Gurita, porque esse governo recebeu dos desportistas de Ilhéus, dos ex-atletas, do futebol amador da cidade, nota zero nos primeiros 4 anos com relação ao esporte. E a gente não viu mudança. Mudou o governo, mas a gente não percebeu. Estou falando do segmento do futebol amador. Não percebemos nenhum tipo de mudança. Então entendo que o fórum, ele é muito importante, né? Tomara que o prefeito, que vai participar, porque eu já recebi aqui a programação do fórum que acontece amanhã, possa se comprometer, né, com as decisões do fórum e possa dar uma nova guinada no esporte da cidade. Porque o esporte de Léo, gente, está largado. O esporte de Léo está abandonado. Entra no ginásio de esporte da Solidade, e aquilo ali é o retrato do momento do esporte da cidade da gente, que já foi referência nesse estado da Bahia. Então, tomara que o fórum, desejo boa sorte, não vou participar, Marcos, mesmo porque fiz um procedimento esta manhã na vizinha cidade de Itabuna, que era necessário, né? Isso, meu compromisso é só com a Rádio Gabriela, porque eu faço de casa, do meu quarto, né?
Sim.
Entendeu? Então, não há necessidade do meu deslocamento, entendeu? É, o programa é rápido, é uma hora, entendeu? Uma coisa que mexe comigo, eu gosto muito da repercussão. É, a Rádio Gabriela, a gente faz um comentário hoje, e antes de você dormir, você já percebe nas redes sociais o retorno, né? Da comunicação, da extensão, né? Do tamanho,
né?
Da repercussão da Rádio Gabriela. Então, às vezes, eu fico até preocupado, porque aqui a gente não pode colocar uma besteira no ar, não. Aqui o alcance não é uma rádio que se esconde, não.
É,
absolutamente.
Da mesma forma que comentamos ontem o Baianinho, né? Os times queriam participar, né?
Exatamente. Então, tomara que o Fórum Municipal Algorita de Revitalização do Esporte mude o cenário que aí está. Aliás, meu amigo Marcelo Duzentão, sempre que pode, conversa no zap, eu falo de Marcelo, porque falando de Marcelo, a gente está falando dessa turma iluminada do voleibol masculino de Léo, que fez história, né? Marcelo acompanha o programa aqui da Gabriela, mesmo morando hoje em Almadina, mas ele acompanha o dia a dia e sabe da situação que está aí o ginásio de esporte. O próprio equipamento do Mari Pessoa sempre foi tratado, entendeu, com desprezo. As coisas no Mari Pessoa são feitas por partes, entendeu? A gente não percebe uma gestão do Mari Pessoa de referência para a gente preservar um estádio que vai completar, vai fazer aniversário agora em 28 de junho, né? Eu nem lembro agora, mas me parece que é 80 anos do estádio Mari Pessoa. Amanhã eu vou inclusive confirmar essa informação. Então, tomara que o Fórum Municipal de Revitalização do Esporte venha mudar esse cenário que está aí, porque é um cenário muito triste, entendeu? Precisamos revitalizar as quadras esportivas da cidade, que estão largadas também. Precisamos mexer com o ginásio de esporte, Serval Solidade. Não é porque a chuva que está caindo nas pingueiras do ginásio e a madeira está ficando apodrecida, e colocaram cimento nessas madeiras, pelo amor de Deus.
Na quadra, né?
E na quadra isso não existe, entendeu? Então a gente espera que o Fórum Municipal de Revitalização do Esporte possa mudar muito essa situação, possa trazer sugestões interessantes, mesmo porque aqui ninguém faz política. Aqui nós fazemos esporte, né? Somos desportistas. Queremos contribuir dessa forma. Então, professor Gurita, perdoe minha ausência. Não vou poder estar fisicamente presente. Não vou poder também participar do encontro, mas enxergo a sua iniciativa como uma coisa muito importante, muito digna, e tomara que você seja ouvido, mesmo porque você já você é um professor de educação física, né? Tem identidade na área, né? Já passou pelo esporte, né? Pela condução do esporte amador da cidade.
Jogava basquete também, assistia então, Gurita jogando.
Jogava basquete, tem compromisso, né? tem identidade com o segmento esportivo. Tomara que agora você possa trazer luz, que é o que a gente precisa para que a juventude de Léus possa, sim, usar os nossos equipamentos, entendeu? E não ficar aí largada, entendeu? Dependendo de determinadas amizades que a gente sabe aonde o caminho vai conduzir depois. Eu quero registrar e vejo a iniciativa como muito interessante do Fórum Municipal de Revitalização do Esporte. Vou torcer para que tudo dê certo, viu, Marcos?
Verdade, eu torço também, lembro da velha época em que Léo se destacava em várias modalidades de quadra, principalmente, né? Então a gente espera que a juventude tenha esse apoio, a atual juventude. 6h46, vamos falar da Copa do Nordeste aqui no Gabriela Esportiva, fase de grupos aí, a 7ª rodada. Tivemos um jogo que fechou a sétima rodada ontem. No Almeidão, o Botafogo da Paraíba recebeu Confiança e empataram sem gols, Zé Maria.
Um empate de 0-0, né? Fechamos aí a sétima rodada da Copa do Nordeste. Teremos agora a última rodada, Marcos. No próximo sábado, esses jogos serão todos no sábado e todos no mesmo horário. Futebol vai ser forte no sábado às 16h, para que a gente possa conhecer os clubes classificados para a fase seguinte da competição. Sábado teremos 4 de julho e Vitória. O Santa Cruz recebe o Botafogo da Paraíba. O Ceará recebe o Salgueiro. Teremos ainda a equipe do Confiança contra o Fortaleza. Sampaio Correia e CSA, CRB e Altos, 13 Sport, finalmente fechando essa oitava rodada da primeira fase, Bahia e ABC. Essa noite teremos uma partida isolada para normalizar o calendário da Copa do Nordeste. Às 19h30, Marcos, o ABC de Natal recebe o 4 de julho. Então, o ABC, que tem 9 pontos, está na quinta posição, vencendo, chegaria aí já a mesma pontuação do Vitória. Antes desse jogo que está pendente, esta noite a realidade é a seguinte na Copa do Nordeste. No grupo A, o Ceará é o líder com 13 pontos, né? O CRB é o vice-líder com 12, o Bahia em terceiro com 10, Sampaio Correia também em quarta posição com 10 pontos. No grupo B, liderança do Fortaleza com 14, Vitória em segundo com 12, Altos tem 10 na terceira posição e o CSA também tem 10 pontos na quarta posição. Se o ABC vencer, o ABC dá um salto aí, né, e alcançaria a terceira posição com a mesma pontuação do time do Vitória. Portanto, é um jogo que for adiado, mas um jogo muito interessante. Pode mexer na parte de cima do grupo B da tabela dessa Copa do Nordeste.
Pois é, e esse empate de ontem do Confiança foi bom para o Bahia, para Sampaio Correia, que estão ali em terceiro e quarto lugar no grupo A, e de repente Confiança não se aproximou, hein, Zé?
Exatamente, porque o Confiança agora chegou aos oito pontos, né? Se tivesse vencido o jogo de ontem, o Confiança já teria a mesma pontuação do Bahia, 10 pontos, quer dizer, resultados, a coincidência de resultados. Muitos empates aconteceram nessa sétima rodada da Copa do Nordeste. Tivemos o ABC empatando com o Sampaio 1-1, tivemos o Salgueiro empatando com o CRB também com 1-1, e tivemos o CSA empatando com o 4 de julho em 2-2, e ontem o 0-0 de Botafogo e Confiança. Foram 4 empates, metade dos jogos dessa oitava rodada, e claro, isso beneficiou principalmente equipes, né, que estão tendo altos e baixos na competição, como é o caso do Sport Clube Bahia.
É isso aí, a gente não para, faltando 10 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Das quadras, falar de basquete, né? Falamos aí desse fórum que vai acontecer, Elias, para ver se revitaliza o esporte amador em nossa cidade. E a FIBA divulgou hoje a tabela da fase decisiva da Champions League, a Liga dos Campeões das Américas de basquete. O mata-mata, também chamado de Final 8, será realizado entre os dias 10 e 13 de abril em Managua, na Nicarágua. 4 equipes brasileiras estão na disputa: Flamengo, São Paulo, Franca e Minas. Atual vice-campeão, o rubro-negro enfrenta o Cabajos de Coclé, do Panamá. Já o tricolor paulista terá o São Lourenço, da Argentina, como adversário nas quartas de final. O Minas, por sua vez, pega o atual campeão, o Quinza, da Argentina. E, por fim, o Franca encara a equipe anfitriã, o Real Esteli, por uma vaga na semifinal. Então, pessoal, os times de destaque do basquete brasileiro é nessa Champions League aí das Américas, né, Maria?
É verdade, esses jogos estão acontecendo fora do estado de São Paulo, né, Marcos?
Uhum.
Fora do país, aliás.
Fora,
né?
Do país, né?
Fora do país. É isso aí. Os clubes grandes, Flamengo investiu sempre né, no basquete. A gente vê o São Paulo agora também fazendo o mesmo investimento. É o caminho dos grandes clubes tradicionais do esporte brasileiro. Essa noite, Marcos, nós vamos ter um jogo muito interessante da Copa Libertadores da América, né? É o San Lorenzo da Argentina recebendo o Santos. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, último mata-mata antes da fase de grupos. É um jogo muito difícil para a equipe do Santos. Um Santos que vai ter um Marinho, que está voltando depois de 45 dias, né, sem atividade. E olha que nesse período o Marinho conviveu com lesões e conviveu também com a Covid-19. Então a gente não sabe qual vai ser o Marinho que vai estar em campo esta noite atuando pela equipe do Santos. Um Santos também que vai ter Soteldo. Estamos falando aí das duas principais peças ofensivas do time do Peixe, né? O Soteldo, que recentemente ficou 3 semanas, né, preso na Venezuela, sem ter como retornar para as atividades de treino. Quer dizer, para um jogador profissional ficar 3 semanas sem atividades, entendeu? Isso quebra muito o rendimento do atleta. Então, Soteldo, inclusive, não deve nem iniciar a partida de hoje. E o Santos ainda com desfalques no seu meio campo, porque perdeu o Sandri, o garoto aí de Tabuna, que era titular absoluto do time, né? Teve, rompeu o cruzamento, né, de joelho direito. O Sandri aí vai ficar fora de atividade durante um bom período, 6 a 8 meses, sem poder exercer o futebol. Então, esse time do San Lorenzo é um time que tem muita tradição no futebol argentino. É um time que pode até podar o sonho do Santos, né, de chegar à fase de grupos da Copa Libertadores. Lembrando que o perdedor desse duelo é quem não se classificar, certamente, que ainda vai ter o jogo de volta contra a equipe do Santos. O perdedor vai estar tendo mais uma oportunidade na Copa Sul-Americana. E amanhã...
11, Zé Maria.
O Minas sempre foi referência, né? De um voleibol forte. Você falando do Minas, me veio a lembrança que tivemos jogos aqui, sim, jogos do Cacau, também com Minas participando. Era uma época, entendeu, em que o esporte de quadra de Ilhéus estava fervendo, né?
Isso.
Com muita qualidade técnica, com muitos talentos, né, brilhando aqui na juventude daquela época.
É isso aí, vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta terça-feira, Zé Maria.
Muito bem, Marcos, se cuidem, né? O momento é pra gente ter muito cuidado, entendeu? Até normalizar essas vacinas,
né? Isso.
Essas vacinas estão assustando, né? As notícias que estão chegando aí, vacina acabando às 7 da manhã. Quer dizer, isso não existe,
não,
né,
existe, não existe.
Isso não tem explicação.
Não deveria nem ter senha, né, Zé Maria?
Dessa, né? Então, gente, pelo amor de Deus, precisamos ter consciência, né, que é uma questão de salvar vidas, né? É uma questão que tem que ter uma prioridade, né, uma responsabilidade tamanha, pela finalidade, né, de uma vacina contra uma infecção que já matou mais de 330 mil brasileiros. Então se cuidem, boa noite, amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva.
Boa noite, grande abraço, Zé Maria, abraço para você, ouvinte que acompanhou Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.